Exatamente, mana. Nós mulheres precisamos lutar para conquistar o nosso amor próprio. E essa luta pode se assimilar a correr com os lobos.
Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm confident.
Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm strip.
Olá, manas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Inclusive, eu só queria deixar um anúncio antes da gente realmente começar o episódio de hoje. Que semana passada não teve um episódio, porque deu um baita de um problema. Só que assim, não tinha como eu resolver esse problema, tava muito em cima da hora. Eu estava trabalhando no episódio e em tudo que eu tô fazendo essa semana. Então assim, não ia dar. Mas não tem problema, não ia ser um episódio muito importante. Ia ser um pouco mais relacionado com aquele do hobby, mas também não era uma coisa tão importante assim. Então eu trago ele de novo mais pra frente. Mas, bom, pra quem não sabe, essa quarta-feira agora, dia 14 de dezembro, vai fazer um ano que eu anunciei definitivamente em todas as plataformas e para todas as pessoas possíveis sobre esse podcast maravilhoso que eu amo tanto produzir, eu amo tanto trabalhar com ele, sobre ele, para ele, enfim. E como essa data ela é extremamente importante para mim, eu só queria registrar esse momento mega especial com algo especial para vocês. Então, eu queria muito que vocês batessem em algum lugar pra fazer tipo os tambores, sabe? Enfim, vou fingir que isso já aconteceu. Eu acho que vocês lembram que teve algumas semanas que não tiveram episódios e eu disse que isso não seria um problema nenhum, né? Pois bem, a minha surpresa pra vocês é que essa semana vão ter episódios todos os dias. E não só isso, como eles também serão baseados em um livro que eu já falei aqui antes, que eu amo demais, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da nossa amiga Clarissa. Eu não sei se o nome dela... É porque, sim, o nome é Clarissa Pinkola Estes, mas eu tenho um pouco de medo de falar errado, porque sobrenomes estranhos pra mim, eu sempre vou falar errado. Eu vou falar errado o nome de todo mundo, na verdade. Mas, enfim... Inicialmente, eu achava que seria interessante trazer um capítulo, mas aí eu comecei a escrever roteiros pra funcionar, ou melhor, trabalhar melhor em um capítulo só e aprofundar nele, só que dessa vez eu já desisti de todo o roteiro que eu trabalhei, porque eu acho que seria legal se a gente tentasse se aprofundar, mas ao mesmo tempo já fosse pros próximos e que a gente lesse esse livro juntas, então eu espero realmente que vocês gostem da ideia que eu tive pra essa semana de episódios. E pra finalizar essa primeira parte aqui do podcast, eu só quero ler o prefácio pra vocês, né? Que é mais a introdução do livro mesmo. Bom, e ele diz assim: todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para este desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita do dia à noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente quatro patas. Então, vamos lá começar essa semana cheia de aprendizados com esse livro tão incrível. Basicamente, eu vou ler pra vocês o primeiro capítulo agora. Eu vou tentar realmente fazer o máximo que dá, mas ao mesmo tempo não o suficiente pra que a gente possa se aprofundar em outras coisas, em outros episódios e quem sabe numa próxima temporada, porque sim, essa semana estará sendo a finalização dessa primeira temporada. Então, quando a gente voltar, já estaremos com uma terceira temporada por aí. Então, ele vai falar diversas vezes também, o livro, sobre mulher selvagem. E eu queria ler pra vocês a introdução em que explica o que é a mulher selvagem, mas são muitas páginas, eu acho que são muitas coisas para lermos aqui agora. Então, eu vou ler algo que eu tinha destacado há um tempo atrás, tá? A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o...
Protótipo...
Gente, é horrível ler com alguma coisa na sua frente, tipo um microfone, desculpa. Protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas sua essência, ela não muda. Ela o que é o que é, e é um ser inteiro. Ela abre canais através de mulheres. Ela se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. Gente, eu acho tão incrível esse livro, porque ele trata de vários aspectos da mulher em si, sabe? E ter essa mulher selvagem é... Ai, eu não sei a palavra agora, tava na ponta da minha língua, eu sei mais ou menos o que ela significa, mas é algo que todas as mulheres têm, sabe? É tipo uma base de onde vem realmente a nossa força, algo que existe mesmo da feminilidade, entendem? É algo incrível e eu gosto muito de associar isso porque ela consegue, nesse pequeno trecho que eu falei, falar sobre relacionamentos, sobre política, sobre... Cadê? Meu Deus, eu perdi. Sobre cultura, a essência dela, ela não vai mudar, independente das outras pessoas falarem, independente dela ser podada, de ser silenciada, enfraquecida. E eu acho que isso é muito legal, porque independente de tudo que a gente continua ouvindo, ou vai continuar a ouvir sobre o nosso corpo, sobre a nossa personalidade, que vai afetar diretamente, indiretamente, a nossa autoimagem, o nosso amor próprio, a gente continua sendo nós mesmas. E a gente aprende, a gente evolui, a gente cai, a gente vai estar sempre nesse caminho que é uma montanha russa de emoções e de aprendizados e de momentos bons e ruins na nossa vida, mas a gente vai continuar estando ali, sabe? A nossa essência vai continuar sendo a mesma. Então a gente pode mudar de forma negativa ou positiva com tudo que a gente sofre sobre a nossa autoimagem, mas a gente vai continuar sendo nós mesmas. E eu acho que isso é incrível, sabe? Eu acho que isso é uma das melhores coisas que tem. E aqui tem outra coisa muito interessante também que fala que... Assim, gente, eu não gosto de escrever em livro, só que esse livro, eu passei a considerar ele mais um livro de estudo de psicologia, essas coisas que eu gosto muito, inclusive. Então eu acabei fazendo algumas anotações, não muito grandes, obviamente, mas também riscando ali pra não... Porque eu não gostava de grifar livro, na verdade eu não gosto de grifar livro. Então, eu fazia marcações de lápis, tipo assim, você começa a ler aqui e termina aqui, colocava um post-it na folha pra entender que eram coisas que eu lia que eram significantes e que me deixavam realmente muito felizes. Então, na verdade, eu tenho que deixar bem óbvio isso, que tudo que a gente vai trabalhar essa semana não vai ser algo meu pra vocês, tudo bem. Vai ser sim, porque é algo que eu tô trazendo pra vocês, é o conteúdo que eu tô criando. E também eu estou adicionando os meus pensamentos, a minha forma de interpretação, não falando que a minha forma de interpretar é a certa. Vocês também podem pensar da maneira que vocês quiserem, adicionar o que vocês querem, da forma que vocês sentem ser certo. Mas a maioria do que a gente vai estar trabalhando aqui vai ser por causa da nossa amiga Clarissa, que também é uma psicanalista. Eu acho que ela é psicanalista, calma. É, psicanalista, eu não sei falar essa palavra, junguiana, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida, desculpa. Mas enfim, ela trabalhava com, ai meu Deus, soldados que vieram da guerra e tiveram traumas. Nossa, muito boa essa mulher, eu quero conhecer ela um dia na minha vida. Mas tem uma parte, né, que eu tava falando pra vocês, eu vou ler ela aqui agora. Ter medo de parar, ter medo de agir, contar até três repetidamente sem conseguir começar. ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso ser plenamente capaz em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença não de uma era nem de um século, mas transformam-se em epidemia a qualquer hora e em qualquer lugar, onde as mulheres se vejam aprisionadas sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser... Ai, meu Deus, me perdi. Ah! Franzinas, de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em êxtase, tédio, já está na hora da mulher selvática aflorar. Chegou a hora de... Ai, minha mão tá doente, segurar esse livro. Meu Deus, esse livro é um tijolo. Enfim, chegou a hora da função criadora da psique fertilizar a aridez. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver não com dois olhos, mas com a intuição de que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos um mundo com milhares de olhos. E eu acho que isso é tão legal a gente levar pra nossa realidade. Tipo, quando a gente começa a se amar, quando a gente realmente começa a se entender, a gente não se enxerga a partir... dos olhos das pessoas, só por uma única forma de ver, que são as formas de julgamento, que sempre vão estar falando e deduzindo coisas péssimas sobre você, que na verdade não são a realidade, mas a gente começa assim, a enxergar com os nossos olhos de verdade e os olhos daquelas pessoas que sempre estiveram ao nosso lado, nos apoiando, desejando bem. Não é um buraco minúsculo por onde as pessoas vão ver e vão entender que a gente é aquilo, quando na verdade somos muito mais que isso, porque amor próprio também... está interligado com o conhecimento, não só nosso, como dos outros, porque, infelizmente, se amar é algo muito individual, é uma caminhada sozinha, mas as palavras, elas sempre vão nos afetar, elas podem nos afetar, nos diminuindo, ou podem nos ajudar, nos levantando, nos fazendo crescer. Então, a gente precisa fitar o mundo com os milhares de olhos positivos que estão sempre ali, admirando a nossa força, a nossa natureza. E isso é algo essencial, sabe? Gente, eu falei tudo isso e ainda eu só li uma parte da introdução pra vocês. Eu amo esse livro com todas as minhas forças, assim. É realmente muito, muito bom. E eu prometi pra mim mesma que esses episódios iam ser curtos, então eu vou fazer o máximo pra não precisar ficar parando eles com aqueles sons no meio do caminho que eu sempre coloco. Mas realmente eu não queria que esse episódio fosse muito longo, mas trabalhar com esse livro é conseguir tanto conteúdo, pensar em tantas coisas, sabe? Que chega até a ser muito complicado, assim, muito difícil. Bom, eu li o capítulo 1 de novo pra fazer algumas anotações pro roteiro. E eu achei que eu anotei tanta coisa que eu ia ter que fazer essa semana inteira só sobre o capítulo 1. Então, assim, eu vou tentar mostrar pra vocês a maior parte do que eu fui assinalando aqui. Assinalando não, preenchendo, escrevendo, anotando pra vocês. Porque é muita coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que dá pra falar tudo de uma vez, porque tudo se encaixa. Gente, pra vocês verem o quanto eu tô animada, eu não tô conseguindo nem me segurar. Eu quero falar pra vocês esse livro completo. Eu não cheguei a terminar esse livro, infelizmente, porque... eu cheguei mais ou menos na metade, porque eu não tenho muito tempo pra fazer as coisas, principalmente leitura, que é algo que eu amo muito, mas quem lê sabe. Às vezes a gente tem que deixar a nossa leitura de lado pra conseguir fazer as coisas da vida, então é realmente bem complicado. Mas enfim, o capítulo 1, o título dele é O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, tanto que eu coloquei a ressurreição dos ossos, porque enquanto eu lia, eu lembrei de uma passagem bíblica muito, 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 muito boa, muito linda, que eu amo demais, que inclusive eu vou ter que pesquisar, porque eu tava tão animada pra gravar que eu até deixei o site aqui de lado, mas vamos lá. Fala assim: qualquer que fosse o conhecimento ou a ideia que vislumbre nas minhas viagens em lugares estranhos e visitas às pessoas extraordinárias, aprendi a me proteger. Eu vou ler pra vocês as partes que eu só destaquei, né? Porque eu acho que eu preciso dar uma resumida também em tudo que eu vou falar aqui. Mas, basicamente, eu acho que isso é tão real. Eu acho que isso é tão verdadeiro, porque por mais que a gente aprenda, a gente sempre vai aprender coisas com todo mundo. Em todos os lugares que a gente vai, a vida é um aprendizado, um aprendizado, assim, em todos os momentos dela. Mas muitas vezes a gente conhece pessoas que só ensinam a gente a se proteger. E se proteger de comentários que muitas vezes são maldosos e até mesmo desnecessários, que fazem a nossa cabeça tremer. Mas às vezes a gente também consegue conhecer pessoas que nos ajudam a criar esse vínculo de proteção com a nossa própria imagem, porque vai estar sempre ajudando a gente ir pro alto, a se levantar. Então, uma coisa também legal que eu coloquei aqui é: seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de encararmos como se elas fossem alheias a nós. A história falada toca... Isso é muito interessante, porque isso tem tudo a ver com a forma como a gente vai aprender a se proteger dessas palavras e sentimentos ruins que as pessoas vão estar sempre depositando na gente, jogando informações na gente completamente desnecessárias, que vão fazer com que a gente se olhe de uma forma inapropriada e irreal, porque não tem nada a ver com a nossa verdadeira realidade. E eu acho que isso é muito legal pra explicar como é que essas palavras ridículas de bullying, ou até mesmo palavras que querem enaltecer alguém, mas que vão destruir a imagem de alguém também, que foi o meu caso com a autoestima, com os meus problemas de autoestima. Então, olha que legal o que ela explica aqui. A história falada, quando alguém fala alguma coisa pra gente, ela toca no nervo auditivo, que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro, logo abaixo da ponte de Varólio. Eu realmente espero que eu tenha falado esse nome certo, gente, desculpa. Ali, os impulsos auditivos são transmitidos para cima, para o consciente, ou, segundo dizem, para a alma, dependendo da atitude de quem ouve. Então, antigos anatomistas falavam de um nervo auditivo dividir-se em 3 ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em 3 níveis diferentes. Um deles seria o das conversas rotineiras da vida. Então, quando a gente está conversando, muitas vezes, assim, você chama sua melhor amiga ou seus parentes para conversar e você começa a falar coisas... E, como é que foi seu dia, sei lá, na escola, na faculdade, no trabalho, foi de boa, eu só me estressei um pouco com tal pessoa, eu também, nossa, o que a gente vai jantar hoje? Isso é um dos caminhos para que o que chega no seu ouvido se encaminhe, sabe? É uma das 3 regiões de separação do ouvido, segundo alguns anatomistas, né? Eles antigos, principalmente. Um segundo seria dedicado à aprendizagem... E a arte, acho que esse é o que eu mais escuto todo dia, porque eu amo falar sobre arte. Ouvir música é uma forma de arte, tudo bem que temos músicas por aí que só pelo sangue do cordeiro. Mas enfim, e é muito interessante isso, na verdade, porque por mais que seja ridículo você pensar um pouco assim, eu gosto de pensar assim, eu acho que é certo pra gente conseguir funcionar, ou melhor, tentar entender melhor como nossa cabecinha funciona. Mesmo que isso só vai fazer sentido na minha cabeça e eu não vou nem falar pra vocês não ficarem, meu Deus, essa Letícia é doida. Mas enfim, e um deles, e o terceiro, existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Então, uma coisa que eu até escrevi aqui é: por que então você tá ouvindo coisas tão absurdas e... Por isso que a gente não evolui. Porque, tudo bem, isso são coisas ditas por antigos anatomistas, que não fazem muito sentido, na verdade, porque não tem como o ouvido se dividir nesses 3 níveis, por mais que a gente vai estar sempre ouvindo e aprendendo numa conversa rotineira, numa conversa destinada à cultura, e numa conversa que a alma vai levar, assim, pra sempre. Mas, ainda assim, é como se eles 3 fossem a mesma coisa, porque, né, isso foi antigos anatomistas dizendo... Mas enfim, uma coisa muito importante é: se o terceiro ele existia para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimento, por que que a gente adquire tanta coisa errada? Porque, vamos lá, a gente tem 3 formas de ouvir as pessoas. 1 é destinado à cultura e à arte. Não, gente, por favor. Se você acha que tudo que você escuta de ruim, das pessoas falando sobre o seu corpo, e até mesmo quando elas acham que estão te enaltecendo, porque tem pessoas que sofrem de autoestima porque ouviram coisas sobre o corpo que não se sentiram confortáveis. Por exemplo, essa pessoa é tão gostosa. Tá bom, você pode até achar que essa pessoa é gostosa, mas não significa que você pode achar que ela gostou de ouvir isso, porque às vezes ela pode levar isso pra vida dela achando que, meu Deus, as pessoas não, nunca vão querer saber quem eu sou, porque sempre vão querer me pegar por ser gostosa. E todo mundo tem uma forma diferente de ter problemas de autoestima, e essa é uma completamente válida. Então, não existe, independente do que as pessoas vão falar sobre o seu corpo, ele ser escutado pelo caminho que leva à arte. Porque, gente, isso não é enaltecer uma escultura, qualquer coisa do tipo, não. Isso são comentários que não são válidos, que são feios, que são horríveis e que não merecem nossa atenção. Simples assim. Acabou. Não tem que ninguém falar, não, mas isso se trata da beleza e a beleza está relacionada à arte. Não. Então, já tem um canal auditivo por onde essas besteiras não vão entrar. O segundo são conversas rotineiras. Gente, vocês vão me desculpar, mas se vocês acham que é rotina a pessoa chegar, ou qualquer outra pessoa chegar em você e falar algo ruim sobre o seu corpo, pode ter certeza que talvez isso seja rotina pelo que você está passando hoje em dia. Mas isso não se enquadra numa conversa rotineira. Porque isso não é o tipo de conversa que você tem que levar como rotineira na vida. Isso é o tipo de conversa que você tem que levar como eu preciso fazer com que isso acabe. Porque ou eu preciso conversar com alguém sobre isso, ou eu preciso cuidar de mim mesma, porque porque por mais que eles continuem falando, eu já não vou levar isso à frente. Eu vou excluir isso definitivamente do meu cérebro, do meu dia a dia. Eu vou ignorar essa pessoa, eu vou fingir que essa pessoa não fala comigo. Enfim, isso não se encaixa em uma conversa rotineira. E não venha dar desculpas falando que se encaixa assim, porque não se encaixa. Se isso se encaixa na sua realidade, saiba que não é pra se encaixar. Simples assim, tá bom? E o terceiro é coisas que a alma vai levar pra vida como orientações. Gente, ninguém orienta ninguém falando sobre o corpo da pessoa. Tudo bem, você pode até adquirir, sim, aprendizado sobre certa coisa. Por exemplo, ele acha que eu sou gostosa e por causa disso minha autoestima ficou totalmente desequilibrada e péssima, porque agora eu me sinto um brinquedo e sinto que ninguém mais vai querer falar comigo sobre qualquer coisa. Em primeiro lugar, isso não é aprendizado. Na verdade, essa questão não. Mas tem aquela novela, eu acho que se chama Poliana, né? Que eu não gosto muito de novela. Que fala, ai, sempre olha as coisas pelo lado bom e sei lá o quê. Olhe pelo lado bom, você aprendeu que vão existir pessoas que realmente não vão querer saber porcaria nenhuma sobre você, e em vez de realmente tentar te descobrir, tentar te conhecer, pra aí sim falar, nossa, essa pessoa é incrível porque ela tem conhecimento, é culta, é inteligente, é dedicada, o corpo dela é bonito, mas dane-se, o que mais importa é a essência dela, a personalidade dela. Aí sim você aprendeu que existem pessoas que, se agirem dessa forma, já não valem o seu tempo. Você também aprendeu que quando alguém te chama de feio, esquisito ou faz bullying com você, o problema tá naquela pessoa, não em você. Porque, em primeiro lugar, eu tenho certeza que todo mundo que escuta meu podcast aqui é muito bem educado, entendeu? É muito legal, divertido, tá sempre ajudando os outros se possível, independente se é introvertido ou não, tá sempre se preocupando com o outro e tentando não estar numa situação de fogo, assim, de briga e tudo mais. Então, você já aprendeu que aquela pessoa não é melhor que você. Porque, pelo menos, você não tá indo atrás de ninguém pra falar como ela devia se comportar, como ela devia ser, como a coxa dela devia ser mais fina ou grossa, como a bunda dela é extremamente gorda ou extremamente sem nada porque não tem bunda. Isso é ridículo, você não aprende porcaria nenhuma com comentários desse tipo. Então, os comentários que você recebe, você deve jogar no lixo. Imagina que não tem só 3 lugares pra onde a informação que você escuta pelo seu tímpano vai, mas tem 4, e um deles é a lixeira. E agora, tudo que você escutar, você vai ter que enviar pra lá. Se não for te ajudar numa conversa diária pra te deixar um pouquinho mais animada, porque, querendo ou não, eu sou o tipo de pessoa que gosta de conversas diárias, ou até mesmo uma conversa que vai te deixar com maior conhecimento, uma conversa culta, porque vai falar sobre arte, vai falando sobre isso, sobre conhecimento, sobre assuntos que são importantes e para pessoas estudiosas e muito legais, como, claro, não é legal para todo mundo, mas, por exemplo, a história da arte, a história da música, a política, coisas desse tipo, com as pessoas que você gosta de discutir, que vai te deixar um pouco mais inteligente, para você pensar mais no próximo também. Então, se não se encaixa nessa questão, vamos para a próxima. Será que se encaixa quando se trata das inscrições e dos aprendizados da alma? Tudo bem, eu não concordo muito com essa, porque eu acho que tudo que a gente aprende, até mesmo numa conversa diária, se enquadra como um aprendizado para levar para a alma. Porque a vida é um aprendizado. Eu disse, inclusive, nesse mesmo podcast, né? Nesse mesmo episódio, na verdade. Mas, assim, se não se encaixa em nenhum desses três ou dois, porque para mim, né, tudo é aprendizado, leva pro lixo. Você não tem que continuar levando isso para sua vida. E se precisar, vai lá na sua memória, procura tudo que já ouviram de ruim e tira do lugar para onde você deixou seguir esse caminho e joga no lixo. Pronto, porque você não precisa ouvir uma coisa dessas, não é necessário. Então, tem uma coisa muito legal também nesse mesmo capítulo. Gente, eu acho que eu não vou conseguir ler mais que um capítulo, porque eu só li a introdução e a primeira página do capítulo 1 e eu já tô com 21 minutos de episódio. E eu não quero ter episódios muito longos, então a gente vai ficando por aqui, mas eu vou continuar no próximo episódio falando sobre algo muito, muito, muito interessante ainda sobre esse capítulo. E aí eu vou tentar finalizar e eu começo um capítulo também, que é o capítulo 2, que eu amo demais. Apesar que eu não sei se eu vou conseguir, mas, gente, se eu não conseguir, eu juro que eu vou trazer mais episódios desse tipo, porque eu amo a Clarissa, eu acho que ela é, assim, genial, eu acho ela muito inteligente em tudo que ela faz, então eu vou estar trazendo tudo que eu tenho aqui anotado no livro pra vocês, e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Como eu disse, não vão ser episódios compridos, e eu vou ficar sem atrapalhar eles no meio, para que vocês consigam aproveitar mais. Porque eu sei que é muito melhor a gente escutar episódios menores em um podcast, às vezes, do que um muito longo, porque às vezes a gente não tem tempo e tudo mais. E, enfim, como vai ser uma semana também inteira de episódios, eu já vou gravar vários episódios, que dando um só vai ficar muito longo. Então, fiquem tranquilas, mas o episódio de hoje fica por aqui. Eu amo muito vocês. Tenham um bom dia e até amanhã com mais um episódio do podcast Borboletas. Então, vamos que vamos, né? Fiquem com Deus. Se vocês quiserem saber minha rede social, é urfavletícia. Eu também tenho um e-mail do Borboletas, que é borboletaspodcast@gmail.com. E também tem o nosso Twitter, que é borboletascast, tá bom? Fiquem à vontade para me seguirem e mandar a mensagem por lá. E fiquem com Deus. Até a próxima. Beijinhos. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm confident. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy as when I strip.